Bom dia, Valdeni.
Olá, Carlos, ouvintes. Muito bom dia.
Valdeni vem hoje falar sobre imóvel na planta. Se é um grande investimento ou se é um grande risco. E aí, Valdeni, qual dos dois, assim, ou a gente tem que balizar, verificar melhor?
Pois é, na melhor resposta, depende, né? Advogado olha responder depende, ainda mais a gente que é da área de humanas. Mas a grande verdade, o primeiro passo é identificar de fato o que é você comprar um imóvel na planta. E de forma bem objetiva e clara, basicamente é você adquirir uma propriedade, né, que ainda não foi construída. Né? Você vai estar acreditando no projeto, você vai estar acreditando em promessas do construtor e nos planos arquitetônicos. Então, no plano real, estamos falando de sonhos, estamos falando de perspectivas de projetos, né? Não existe nada concreto. Então, o primeiro passo de vulnerabilidade está aí. Agora, se você está comprando um projeto, significa dizer que você está antecipando capital, você está antecipando oportunidades. Então, se você tem uma visão de que determinado empreendimento tem uma forte possibilidade de desenvolvimento mercadológico, se você está acreditando, né, que dependendo do modelo de negócio, aquela perspectiva de entrega é um bom negócio, essa antecipação por regra, né, faz com que você tenha um retorno financeiro maior. Tem que ser assim, porque se não for assim, não tem sentido nenhum de você comprar um imóvel na planta, de você comprar uma ideia. Muito melhor aguardar a entrega do empreendimento para, né, você investir seu capital de uma maneira, né, mais segura. E, logicamente, à medida que você faz essa antecipação de projeto, essa antecipação de compra, é natural, é fundamental que você tome aí algumas medidas, né, preventivas, de cautela, para que não possa, logicamente, fazer um mau investimento. Penso que, se nós estamos falando de compra e venda de imóvel na planta, aqueles que envolvem apartamentos, construções de empreendimentos, é fundamental, sem sombra de dúvidas, não existe como fazer um negócio desse sem uma assessoria jurídica especializada e sem um consultor, né, imobiliário que entenda, né, do negócio. Porque aí são duas vertentes que são analisadas. A primeira delas, jurídica, naturalmente. Você está fechando um negócio de grande envergadura e esse negócio vai estar formalizado através de um contrato de compra e venda, e é fundamental que ali as cláusulas sejam bem analisadas e até mesmo bem instruídas para que a pessoa tenha certeza do que está fazendo. E o consultor imobiliário, logicamente, é aquele que conhece do mercado em si, né? Do mercado como um todo. Se aquele empreendimento, de fato, é um empreendimento que vai valer a pena investir, se aquela região é uma região boa e se aquela construtora ela está bem vista no mercado. Porque acontece com muito...
Valdeni?
Né?
Voltou.
Pois não. Que deu um piquezinho. Pode repetir a sua última frase, por favor. Só a última. Valdeni? Eu acho que a linha do Valdeni também caiu.
Alô?
Vamos lá, ele tá aí, tá vivo. Vamos lá, Valdeni. Vamos ver se você consegue falar com a gente. Tá difícil, vamos lá. Mas eu queria só que você retomasse a sua última frase. Foi ela que a gente não conseguiu acompanhar.
Sim, perfeito. Né? Eu tava mencionando a importância do consultor imobiliário. Ele vai ter a expertise, né, de identificar se aquele empreendimento, se aquele imóvel, se aquela construtora, né, trazem segurança e trazem a rentabilidade esperada para aquele investidor. Né? Então, são duas bases fundamentais aí para que possa, né, aquele investidor que está comprando imóvel na planta fazer um bom negócio de uma maneira mais segura.
Valdeni,
eu queria te perguntar, Valdeni, o seguinte. Há uma questão para todo mundo que compra o imóvel na planta, tem uma questão relacionada ao prazo de entrega da obra. Né? Esse prazo, ele varia muito de prédio para prédio, ele tem diminuído. Como é que está essa questão? Porque isso é muito importante. Minha filha, por exemplo, está passando por essa situação, ou seja, ela tem um imóvel em São Paulo que está para ser entregue para ela, E lógico, está havendo atraso, e daí existe queixa, a programação que havia sido feita para mudança acaba não sendo executada, daí tem que encontrar um outro imóvel, porque já tinha prometido entregar o imóvel em que ela morava, e isso provoca também problemas. Como é que está esse momento, Valdenir? As empresas têm acertado mais e o prazo tem diminuído?
Cacá, em regra, o que eu observo no mercado, que o prazo médio de entrega de um empreendimento gira em torno de 3 a, no máximo, 4 anos. Esse é um prazo, digamos, comum, né, nas construções dos empreendimentos. É claro, né, que cada empreendimento é empreendimento, dependendo da envergadura do empreendimento, esse prazo pode se estender, né, ou pode, né, antecipar. Essa é uma pergunta, Cacá, de importal e fundamental significância. Por quê? Quando você fecha um negócio e você está antecipando capital, acreditando na promessa, né, do construtor, é fundamental que no contrato seja muito bem redigido e que informe de maneira muito clara, né, qual que é o prazo de especificação dessa entrega de obra. E se porventura não acontecer a entrega no prazo apalavrado, no prazo prometido, que exista de maneira muito clara, objetiva e rígida penalidades, né, por descumprimento do contrato. Então, isso são questões de análise estritamente jurídica. Aquele profissional que prestar consultoria para o investidor, que tem expertise na matéria, é claro que ele vai apontar essas questões. Porque muitas das vezes a construtora, quando faz, né, um contrato de compra e venda, ela faz um contrato que, de alguma forma, a privilegie. Né? Então, nesse momento de fechamento do negócio, que é o momento de colocar as cartas na mesa. Então, esse tipo de penalidade é estritamente fundamental. Porque se numa eventual atraso ocorrer, tem aí uma forma, né, desse consumidor conseguir, de alguma forma, minimizar os seus prejuízos.
Valdenir, e quando você compra um imóvel na planta, você está confiando na execução desse projeto, né? E se tem alguma coisa que não foi de acordo com o que foi combinado na hora de contratar esse imóvel na planta, né? Quais são as proteções para o consumidor?
Veja bem, quando você compra imóvel na planta, tem dois documentos que são fundamentais para o consumidor final identificar se aquela promessa está sendo entregue de maneira verdadeira e correta. O primeiro deles é o memorial descritivo do imóvel. O memorial descritivo do imóvel, ele vem anexo ao contrato de compra e venda. Esse é um documento onde há a especificação detalhada de todos os produtos que são, que estarão incluídos, né, neste imóvel. E também existem, né, os encartes publicitários, né? Toda a campanha publicitária, todas as imagens, seja de site, seja de panfleto, seja de encartes publicitários, isso vincula o contrato. Então é fundamental que a pessoa, no momento do fechamento do contrato, né, guarde esses documentos para no futuro, quando for entregue o empreendimento, verificar, né, se aquela promessa que foi anteriormente feita, né, ela de fato está sendo cumprida.
Valdenir, o Manolo pergunta aqui, quanto ao pagamento, qual é o máximo que deve ser pago antes da entrega do imóvel?
Olha, quanto mais você antecipar capital, melhor, porque à medida que você vai estendendo esse saldo devedor para a entrega do empreendimento, o seu saldo devedor, ele vai sendo corrigido, né? Nós temos aí também duas análises a fazer. A primeira delas eu já informei. Se você antecipa a capital, você está, né, evitando de pagar mais atualizações monetárias. Em contrapartida, você aumenta a sua insegurança, porque se você antecipa a capital, significa dizer que você, né, está pagando mais ainda por um produto não entregue. Então, é fundamental acompanhar a obra, é fundamental entender, né, e conhecer, de fato, a construtora que está desenvolvendo esse empreendimento, para você ter mais segurança na antecipação desse capital. Eu costumo dizer o seguinte, geralmente os contratos, eles são corrigidos pelo INCC ou pelo CUB, que é o custo unitário da obra. Né? O consumidor não pode pagar jamais menos que essas atualizações. Ele precisa pagar a atualização e ainda mais a amortização. porque senão não faz muito sentido, né, de ele antecipar capital, comprar um empreendimento e ficar pagando correção monetária durante a evolução da obra, né? Aí é melhor você aguardar a entrega do empreendimento e, dependendo se você tiver um capital de giro maior, conseguir fazer um pagamento à vista, ou até mesmo uma boa parte desse pagamento, você consegue negociar com a construtora e conseguir algum desconto.
Tá certo, então. Muito obrigado, Valdenir.
Sempre um grande prazer. A gente está aqui à disposição, né? E a gente adora aí quando os ouvintes participam, porque isso nos mobiliza a estudar, né? E participar mais. Foi um grande prazer.
Prazer foi nosso.